muitos movimentos e eleitores que deixaram de apoiar o presidente não se sentem confortáveis de participar de atos que abertamente defendem a eleição do Lula no ano que vem. Para que se viabilize um impeachment, a pressão precisa ser forte, incontrolável, a ponto de os partidos do Centrão considerarem mais vantajoso mudar de lado. O filho do presidente, o Carluxo, que todo mundo sabe que é quem comanda a comunicação do pai, já puxou o discurso no sábado mesmo, afirmando que nunca foi por ciência ou saúde, é por poder. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com aquela ênfase de fora Bolsonaro, entendeu? Com todo mundo. Fala pro pessoal se inscrever. Eu tenho certeza, aí com mais emoção, menos razão, esse grito contido dentro de todo mundo, a gente vai bater 1 milhão de seguidores nesse canal assim, ó. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma inquietação. Quase que uma sessão de terapia aqui no canal. Eu quero que vocês venham comigo e me ajudem a pensar, e por isso eu preciso da interação de vocês nos comentários. A gente fala muito aqui nesse canal de estratégia na política e de narrativa. Há muito tempo, e eu aposto que, enfim, eu e muitos de vocês, a gente sabe que as atitudes do presidente Bolsonaro se enquadram em diversos ilícitos de responsabilidade. Lembrando que um ilícito de responsabilidade não é um crime no sentido penal. A palavra crime, por isso eu uso ilícito, confunde um pouco. Mas o juízo sobre se uma conduta constitui crime, barra, ilícito de responsabilidade é um juízo político. O STF decidiu assim. O juízo acontece primeiro na Câmara dos Deputados, que decide ou não abrir o processo, e depois no Senado, que julga o presidente. Durante todo o ano passado, a gente teve uma expectativa de que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fosse aceitar algum entre as dezenas de pedidos que estavam lá na mesa dele e fosse dar início ao processo de impeachment. Isso não aconteceu. Com a eleição do novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro, pelo menos por enquanto, esse impulso perdeu a força. As manifestações da oposição, que estão tomando as ruas 29 de maio, 19 de junho, têm como mote o fora Bolsonaro. São, portanto, a princípio, a favor do impedimento do presidente. Mesmo assim, isso pode ser um grito sem tanto significado. Explico por quê. Muita gente olha para essa pauta e pensa que não dá mais tempo, que a eleição é daqui a uns 15 meses, que com Arthur Lira na presidência da Câmara nada vai para frente. A verdade é que, como o impeachment foi um recurso bastante utilizado no Brasil, muita gente virou especialista em impedimentos. Todo mundo acaba fazendo seu próprio cálculo. Essas pessoas que também desejam que o Bolsonaro não continue presidente acabam achando que a oposição deveria, portanto, focar em ganhar as eleições em 2022. Tem, claro, também o argumento de que o impeachment é sempre um trauma, né, para a democracia de um país, que é complicado tanto os impeachments subsequentes. Mas, assim, de verdade, mais complicado do que o que a gente está vivendo agora, que é o completo absurdo, o inimaginável, eu não sei o que é, né? Mas vamos lá, menos emoção e mais razão. O raciocínio, esse de que é melhor se concentrar nas eleições, parece lógico, porque afinal o momento agora não é propício para grandes manifestações de rua. A chance de o pedido de impeachment ser aceito pela presidência da Câmara é baixíssimo, e obter os votos necessários no plenário, com o apoio do Centrão, pode ser ainda mais difícil, também devido a essa impossibilidade ou a dificuldade de mobilização popular. Melhor, segundo esse raciocínio, a gente se recolher, né, deixar o Bolsonaro ir cavando o próprio buraco e ganhar as eleições no ano que vem. Até outubro de 2022 vai ter mais tempo para se organizar, a pandemia vai ter diminuído em intensidade e as pessoas vão poder ir para as ruas com mais liberdade. Muita gente pensa e opera com essa linha de pensamento. Mas tem também um outro raciocínio que a gente já trouxe aqui no canal, comentando um texto publicado pelo professor Marcos Nobre, que é o fato de que o Bolsonaro agora, nesse caos que a gente está vivendo, está no piso de popularidade dele. Então esse tempo até outubro de 2022, e principalmente se a gente se distrair por esse clima de já ganhou, pode dar vantagem para o Bolsonaro. Gente, eu sei, às vezes eu proponho coisa assim que dá até palpitação de tanto desespero, eu compreendo, mas vamos tentar. E aí eu tive pensando o seguinte, será que não existe a possibilidade de o impeachment ser justamente uma pauta mais abrangente do que a da eleição? E aí a gente ter mais força nesse movimento, porque é uma pauta que agrega mais? Muitos movimentos e eleitores que deixaram de apoiar o presidente não se sentem confortáveis de participar de atos que abertamente defendem a eleição do Lula no ano que vem. Isso é um fato. A gente pode achar que é injusto, enfim, mas é a realidade. O sentimento anti-PT continua sendo uma força que não pode ser ignorada. E não só isso, né? Também tem outras razões. A gente falou no vídeo de terça-feira sobre as diversas razões que fazem com que algumas pessoas sintam que não é a hora de comparecer às ruas nesse momento. A gente ainda está na pandemia, tem a iminência de uma terceira onda que está aí, enfim, vindo como alerta pelos especialistas, tudo mais. Mas aí, talvez esse cara que acredita que o Bolsonaro é responsável pelo agravamento da pandemia no Brasil, que acredita que ele fez um governo ineficaz e cruel e que não deseja que ele continue presidente, e, ao mesmo tempo, não se sente representado em uma campanha que apoia o ex-presidente Lula, esse cara pode sim se sentir representado em um movimento que tem como objetivo responsabilizar o Bolsonaro por tudo que ele fez. Um impeachment. Né? Olha só. Vamos pensar do ponto de vista desse eleitor. Esse eleitor que é anti-Bolsonaro e anti-Lula. Ai, Gabriela, mas agora não dá pra ser anti-Bolsonaro e anti-Lula. Galera, as pessoas são o que elas são, gente. Vamos pensar. Tá bom? Elas, as pessoas existem. Posicionamento legítimo, assim como o seu. Bora lá. Então, beleza. Pensando aqui do ponto de vista desse eleitor que é anti-Bolsonaro e anti-Lula. Se o Bolsonaro for impedido, sofreu impeachment, o vice-presidente Hamilton Mourão assume. E no ano que vem, a eleição fica mais aberta. Se o principal oponente não for o Bolsonaro, mais candidatos podem ter uma oportunidade. O campo político não fica tão fechado, sabe? Se for Bolsonaro versus Lula, é muito difícil alguém entrar aí nessa disputa com força para vencer. Enfim, claro que as coisas podem mudar. Tô fazendo análise a partir do agora. Se o Bolsonaro tiver sido empichado e não puder concorrer, tem bem mais espaço para outras candidaturas. Se a pauta for um impeachment, esse eleitor, que pode ser de centro ou de direita não bolsonarista, não precisa se comprometer com pautas políticas, econômicas e sociais de um candidato que ele não concorda. Não precisa ir para a manifestação levantar outras bandeiras, sabe? Pode ser uma forma de agregar mais gente. Uma pauta única. Impeachment. Ponto final. O resto a gente vê depois, na eleição. As manifestações da oposição que estão acontecendo agora são super importantes, mas para essa galera que eu mencionei no vídeo aqui, elas esbarram em pontos complicados. Um, o caráter eleitoral dos protestos, que muita gente tenta negar, mas enfim, é complicado não ver, né? E também a divergência em relação a pautas específicas, como teto de gastos, privatizações, enfim. Eu sei que é difícil para muita gente reconhecer isso, mas tem uma galera grande, que poderia apoiar o impeachment do presidente, mas olha a foto de uma manifestação repleta de bandeiras de partidos de esquerda e pintada de vermelho e rejeita, se afasta. É o caso, por exemplo, de um movimento como o MBL, que foi um potencializador do movimento pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Gostando a gente ou não, enfim, mostrou que tem alguma força, embora seja super polêmico, e se declarou agora a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Gabriela, você está fazendo um elogio ao MBL? Não, não estou, estou fazendo uma constatação. Beleza? Enfim, o MBL é a favor do impeachment do presidente Bolsonaro, mas não vão topar se manifestar, enfim, e principalmente num apoio a um movimento taxado como de esquerda. E aí eu fico imaginando aqui se a pauta fosse apenas a responsabilização do presidente. Será que a mensagem não teria mais força? Eu sei que muita gente vai dizer, Gabi, mas o impeachment leva meses. De qualquer forma, não vai dar tempo, a gente está há pouquíssimo tempo da eleição. Pois é, é verdade. Mas será que não existe um argumento de princípios aqui? Porque um impeachment seria uma punição direta ao presidente Bolsonaro pelos ilícitos de responsabilidade praticados. Não é uma discussão sobre quem seria um presidente melhor, sabe? Sobre fulano ou cicrano, quem você vai escolher. É sobre ele. Sobre o que ele fez e sobre a responsabilização de uma pessoa que permitiu que 500 mil brasileiros morressem de uma doença para a qual já tem vacina. Mais fácil da gente concordar até com quem, em outros assuntos, a gente segue discordando. Vocês me entendem? Eu vejo mesmo a importância do argumento da estratégia política, mas existe outro. Existe o argumento em defesa da vida das pessoas. Para que a gente possa seguir na construção da nossa democracia, imperfeita como ela é, o Bolsonaro tem que responder pelo que ele fez, tem que haver um limite. O Rafael Maffei, que é professor da Faculdade de Direito da USP, deu uma entrevista para a Folha nessa semana, na qual ele vai ainda mais longe. Para ele, quanto mais tempo o Bolsonaro é preservado no cargo fazendo o que ele faz, menores são os estímulos para que ele aceite uma eventual derrota no ano que vem. Se ele for derrotado e souber que no dia seguinte ele vai poder responder à justiça, o incentivo que tem para impedir a todo custo uma derrota eleitoral ou a posse dos adversários é muito grande, é muito maior. Por outro lado, Para que se viabilize um impeachment, a pressão precisa ser forte, incontrolável, a ponto de os partidos do Centrão considerarem mais vantajoso mudar de lado. E o jeito de fazer isso, pelo menos o jeito que a gente conhece, é com manifestação nas ruas. Só que hoje a gente está numa pandemia e uma grande mobilização de massas não é uma atividade segura. Como que a gente resolve esse impasse? Aliás, vale a pena dizer, né, que o Bolsonaro, enfim, não comprou as vacinas e deixou os brasileiros morrerem, até porque se ele tivesse comprado, se a vacinação acelerar, aí o povo vai poder ir pra rua em massa, né? Se ele já tava nervoso agora, xingando o jornalista, fazendo o auê dele de contra a família, acabar com tudo, mudando de assunto, só pra animar as bases, com uma manifestação que não contou com uma adesão de todo mundo que está na oposição, tanto em virtude de algumas bandeiras e da discussão sobre as pautas, mas também porque a gente está no meio de uma pandemia, imagina todo mundo vacinado. E já que eu estou falando de manifestação, a gente, claro, precisa pontuar o ponto de vista da narrativa, né? Todo mundo tem que pensar em como as nossas ações e ideias vão ser recebidas e enquanto elas são aceitáveis para o nosso público. A gente precisa pensar na comunicação. Um exemplo muito claro, protestar contra o Bolsonaro e a gestão que ele fez do caos da pandemia tem muito mérito. Mas isso vai ser bem recebido pelo público, por todo mundo? E aí depende de qual público a gente está falando, depende de qual público os organizadores querem atingir. Se o alvo for o público que já é a oposição, a manifestação serve mais como um encontro de acolhimento. De pessoas que pensam igual e tudo bem, enfim. Pode ser uma boa. Agora, se o objetivo for demonstrar que o descontentamento com o presidente está forte e agregar todo mundo nesse movimento, todos os grupos que podem vir a querer transformar esse descontentamento e essa frustração em votos na oposição concreta, aí já fica mais complicado. Porque esse é um público que não nega a pandemia. Não nega o absurdo que foi o atraso na vacinação. Não nega que a postura do presidente foi deprimente. Mas esse público tem ali na sua formação gente que perdeu o emprego, perdeu seus sonhos, perdeu entes queridos e ainda não foi vacinado. Faz sentido para essas pessoas uma enorme aglomeração nas ruas? Aí vocês vão me dizer, ah, Gabriela, mas essas manifestações são diferentes. Nas manifestações de sábado, todo mundo usou máscara, teve distanciamento social. Galera, não é óbvio para todo mundo, não. E digo mais, será que faz sentido para a oposição alimentar o discurso bolsonarista, que já está rolando, claro, de que quem se coloca contra o presidente não é coerente? Vocês já não ouviram essa? De que para a oposição que passou meses criticando o presidente pode haver uma aglomeração do bem? Esse é o vocabulário que eles usam. Esse é o discurso que o Bolsonaro vai adotar. O filho do presidente, o Carluxo, que todo mundo sabe que é quem comanda a comunicação do pai, já puxou o discurso no sábado mesmo, afirmando que nunca foi por ciência ou saúde, é por poder. A mesma linha foi seguida por outros influenciadores bolsonaristas. É um cuidado que a gente tem que ter. Então esse é o dilema que eu queria apresentar para vocês. E quero saber o que vocês acham. Me ajudem aqui a pensar sobre isso. Eu tô com uma tendência aqui, viu? Essa coisa de unir todo mundo em torno de uma pauta comum. Eu sei que o tempo está apertado, mas fico pensando que se organizar direitinho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de deixar suas respostas às minhas perguntas nos comentários. Tchau!